Vamos abrir em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. E vamos rever aquele episódio quando Jesus come com pecadores. Mateus 9, versículos 10 a 13. Olha lá também, está na projeção os textos paralelos que contam a mesma história. Marcos 2, de 15 a 17. Se você vai fazer uma anotação aí para ler esses textos depois e rever a mensagem em casa. E também Lucas 5, 29 a 32. Abra então, Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. O texto dessa noite diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Muito bem. Todos esses textos, todos esses relatos sobre Jesus comendo com pecadores, eles sucedem o chamado de Mateus, também chamado nos livros de Marcos e de Lucas, de Levi. No próprio livro de Mateus, ele é o único que se nomeia com esse nome, que provavelmente era o seu nome grego, né? O nome de origem romana. O seu nome de origem judaica está grafado lá pelos evangelistas Marcos e Lucas, que o chamam de Levi. Então, depois daquele episódio, quando Jesus perdoou aquele homem que foi baixado dentro da sua casa por aquela abertura, que foi nosso tema da semana passada, Jesus chama Mateus. Mateus se converte e dá um tipo de banquete para Jesus na sua casa. E é nesse contexto que nós encontramos Jesus aceitando um banquete dado por Mateus, muito contente pela transformação que conheceu por meio do chamado de Jesus. E lá está Jesus, seus discípulos, e também aparecem nesse jantar diversos pecadores. Nós não temos uma lista do pecado que esses homens faziam, junto com outros publicanos. O que é um publicano? Mateus era um publicano. Era um cobrador de impostos. Era um cobrador de impostos que tinha uma origem judaica, mas que estava a serviço ou dos romanos ou de Herodes, principalmente na Galileia. Onde Herodes era o tetrarca, esses publicanos, aqui em Cafarnaum, Mateus devia estar a serviço do rei Herodes, que deveria receber do povo uma parte gorda aí do imposto, da qual ele tiraria uma parte e enviaria para Roma. Roma era o destino final dos impostos, mas em cada mão que passava, ficava um pouquinho. Logo, o imposto ia aumentando. Roma cobrava um certo número de talentos por ano, né? Cada talento era o peso de 37 quilos, normalmente de prata, e Roma estipulava quantos talentos queria por ano, e os governadores a serviço dos romanos que dessem conta de cobrar tudo isso. E Herodes, né? O filho de Herodes o Grande, não é aquele que matou os meninos, é filho dele, ele tinha também que arrecadar na sua tetrarquia, que era um quarto de um reino, ele tinha lá a sua obrigação de enviar a sua parte aos romanos. E é claro que, como rei, ele devia cobrar o dobro para ficar com uma parte para si, outra parte para os romanos. E para isso ele contratava cobradores, esses publicanos, que, por sua vez, às vezes cobravam o dobro também, ficavam com metade e mandavam para Herodes, que ficava com a outra metade e mandava para Roma. Então, se o imposto que Roma exigisse fosse de um denário por pessoa, num determinado período, é possível que essas pessoas pagassem 3 ou 4, porque ia ficar um na mão do cobrador de imposto e um na mão do rei Herodes. Então os impostos eram pesadíssimos. Ninguém dos judeus olhava com bons olhos esses homens, por 2 motivos. Primeiro, estavam a serviço do povo romano, que era inimigo porque os dominava. Havia vantagens de estar sob o reinado dos romanos. A Pax Romana era uma paz que o império conseguiu trazer, tanto para o mar, quanto para as estradas, nas cidades. Não tinha mais salteadores para todo canto. Tinha lei, era bem menor a criminalidade. Então tinha algumas vantagens. Mesmo assim, Israel ficava privado de uma nação, ficava privado do controle sobre o seu próprio destino. E tinha esse tal desse imposto caro para pagar. Então, fosse para pagar diretamente a Roma ou para os seus intermediários, o povo de Israel considerava o trabalho desses cobradores a serviço dos romanos como uma traição ao povo. Em segundo lugar, porque era comum, pensa que é só em Brasília, pensa que é só aqui nas licitações, nas negociatas, coisa que a gente ouve falar, principalmente nessa época de eleição, né? As caixas de e-mail estão forradas de histórias de corrupção para nos ajudar a escolher um candidato ou a escolher o candidato em quem a gente não vai votar, né? Contando as histórias dessas negociatas, essas tramóias. Não é só hoje que acontece. Naquele tempo, o segundo motivo que tornava esses publicanos odiosos era justamente o fato deles também tirarem uma partezinha para eles. Eles cobravam aí um ágiozinho que ia para o bolso deles. Eles diziam: não, isso aqui é o imposto. Deixa eu ver aqui a tabela. Está aqui, ó. Vixe, a tabela desse ano está mais cara. E tem o seguinte: esse ano é bissexto. Esse ano aqui, esse mês é de 31 dias. Ó, 3 denários, me dá aí. E um no bolso dele. Eles eram odiosos ao povo de Israel por causa disso. Muito bem. A gente vai encontrar justamente nesse episódio Jesus comendo com homens desse tipo e com outros tipos de pecadores cujos pecados não são aqui denominados. Mas entre o pessoal desse banquete estava também fariseus e escribas. E eles acharam defeito aí no procedimento de Jesus. E é o que a gente vai ver como Jesus responde. A mensagem central desse texto que a gente leu é a seguinte: Jesus fornece tudo o que o pecador precisa para receber a salvação. Até esses homens aqui, até esses publicanos, até esses pecadores, para eles e para nós, Jesus fornece tudo o que tais pecadores precisam para receberem a salvação. Não há nada que nós precisemos a fim de recebermos a salvação que não esteja em Jesus, que Jesus não ofereça. Tudo está presente em Jesus. Então, olhe bem, nós vamos olhar nesse texto o seguinte: 3 verdades sobre Jesus como Salvador. 3 verdades sobre a atuação salvadora de Jesus, sobre a pessoa de Jesus como o Salvador que alcança o perdido. A primeira verdade está nos versículos 10 a 11. É que Jesus é acessível aos que o buscam. Todos aqueles que o buscam conseguem ter acesso a Jesus. Veja o que o texto diz. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Jesus se reclinou sobre a mesa. Algumas traduções vão trazer isso aí bem nítido: não se assentar à mesa, como hoje é o nosso hábito, mas se reclinar à mesa, porque naquela época a mesa era bem baixinha e ela era circundada por tapetes, por um forramento, onde as pessoas se deitavam, todo mundo deixava o pé para trás, ainda bem, né? O pé para frente ali para o lado da mesa não ia dar muito certo. E eles se deitavam com a sua fronte virada para a mesa e debruçados de lado, e eles iam se alimentando. O problema não é simplesmente achar um lugar na mesa onde Jesus está comendo. é o significado naquela época de pessoas comerem juntas. Quem aqui almoça ou janta em refeitório de firma, naquelas mesonas enormes? Alguém aqui? Ou come, Márcio? Ou come no bandejão da faculdade ou do hospital, né? Tem lá o bandejão, você senta com um monte de gente. Ou quem vai comer lá num real, lá perto do meu consultório. Minha mãe levantou a mão. Lá também tem um mesão lá. Você se senta com um monte de gente que você nem sequer conhece. E você come lá, às vezes você nem troca nenhuma palavra com a pessoa. Às vezes você está lá uma pessoa desconhecida, você conversa. Mas depois que acaba a refeição, cada um vai para o seu canto. E não importa se você comeu com um ou com outro. É apenas uma pessoa que estava lá na mesma mesa que você. No tempo antigo, tinha um pouquinho mais de cerimônia para se comer junto. Principalmente para esses homens hospitaleiros que recebiam pessoas na sua casa, que até os protegiam com sua vida. Lembra o caso de Ló e outros casos que a Bíblia cita também? Para eles, esse comer junto representava um pouco mais. Significava ter comunhão com aquela pessoa. Significava compartilhar de um momento particular seu com outras pessoas que, como se fossem seus amigos íntimos. Sentar para comer com Jesus significava ter comunhão com Ele. Mas aqui quem está sentado com Jesus são homens cuja vida e cujo caráter é exatamente o oposto de Jesus. Não havia neles santidade como em Jesus. Não havia neles honestidade como em Jesus. Não havia neles verdade como em Jesus. Mesmo assim, Jesus não se levantou dessa mesa para ir para outro lugar. Jesus continuou ali. E isso foi notado pelos fariseus. Versículo 11 diz: ora, vendo os fariseus... É engraçado que Mateus diz que os fariseus se pronunciaram. Marcos diz que os escribas dos fariseus, né, aqueles escribas a serviço dos fariseus, se pronunciaram. E Lucas vai dizer que os dois, os escribas e os fariseus, ou seja, todos eles, esses homens que se apegavam na lei de Deus e numa justiça que eles imaginavam ter por causa dos seus atos, por causa do seu conhecimento, por causa da sua posição social, sua posição religiosa, esses homens olharam para essa mesa e disseram: tem coisa errada. Como é que um mestre, como é que um professor, né, como é que um rabi senta com pecadores? Em primeiro lugar, ele devia saber quem é. Se ele é um mestre, se ele é um homem especial, ele devia saber quem são esses aí. Em segundo lugar, ele nunca poderia comer. Vejam por aí se fariseus e escribas se sentam com esses. Mas Jesus se sentou com esses homens. Esses homens acharam lugares à mesa de Jesus. E Jesus continuou comendo com eles. Por quê? Porque Jesus não se importava com a vida deles? Porque Jesus talvez tenha pensado: ah, cada um cuide de sua vida, eu não vou ficar me metendo na vida dos outros. Cada um é responsável por si mesmo. Às vezes a gente costuma fazer isso. A gente se acovarda de combater o pecado dos outros, de exortá-los como irmãos, de lhes oferecer uma ajuda através de uma exortação contra o pecado, com a seguinte desculpa: ah, não, cada um é responsável, se Deus não está fazendo nada com ele, quem sou eu para fazer? Você é aquele que Deus escolheu para cuidar do seu irmão. E o seu irmão é o que vai cuidar de você no dia que você estiver na mesma situação. Mas Jesus não fez isso. Por quê? Porque se tornou covarde? Não. Porque o propósito de Jesus era diferente do nosso. A nossa função é exortar um pecador, evangelizá-lo às vezes. Mas o de Jesus era salvá-los. Então Jesus, que foi buscado por esses homens, não os rejeitou. Apesar da sua fama. Olha só, Jesus já tinha falado deles. Abre lá, marca aí e volta no capítulo 5, lá no Sermão do Monte. Capítulo 5, versículo 46. Jesus não olhava com olhos indulgentes para esses publicanos. Na verdade, Jesus conhecia o coração deles. Olha o que Jesus fala a respeito deles. Mateus 5,46. Jesus citou ante os publicanos. Ele disse: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Está dizendo o seguinte: se vocês amam aqueles que amam vocês, não tem vantagem nenhuma nisso. Até os publicanos, até aqueles homens egoístas, até aqueles homens que só pensam neles mesmos, até aqueles homens que exploram necessitados para colocar dentro da bolsa deles um dinheiro indevido, até esses homens, até eles amam aqueles que amam eles. Que vantagem vocês têm nisso? E aí ele continua o seu ensino, mostrando que o crente deve amar, inclusive ou principalmente aquele que não os ama. Porque isso aqui, até mesmo os publicanos, parece que Jesus coloca os publicanos lá no último degrau. Se até os publicanos amam quem os ama, então você não tem vantagem nenhuma nisso. Tá certo? Jesus sabia, conhecia o coração desses homens, sabia da reputação deles, sabia da sua inclinação pelo pecado, pelo mal, pelo egoísmo, pela cobiça. Mas Jesus está sendo, nesse jantar, buscado por esses homens. Esses homens vêm agora para Jesus sem a intenção de extorquí-lo. Eles vêm para ouvi-lo. Eles querem sentar à mesa com ele, porque eles querem ter comunhão com esse que chamou antes Mateus, que está fazendo coisas impressionantes na Galileia, em Cafarnaum, na cidade deles aqui. Esse que tem ensinado coisas que eles não tinham ouvido antes. Esses homens buscam Jesus e Jesus não os rejeita. Jesus antes permanece junto com eles naquela mesa. O que torna Jesus acusável diante dos olhos dos fariseus, diante daquele padrão que os fariseus e os escribas achavam que era correto. Então eles lançam sua crítica ferina sobre Jesus. Eles chamam lá uns discípulos e falam: o que é isso que está acontecendo aí? O mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então nós vemos a segunda verdade sobre Jesus. Jesus reprova os meios errados para buscá-lo. Quando esses fariseus dizem isso, Jesus ouve. A gente viu no estudo passado que os escribas e fariseus, pela primeira vez, se opuseram a Jesus, mas sem falar nada, no íntimo do seu coração. Quando Jesus viu aquele homem sendo baixado, aquele aleijado, Jesus diz o quê? Levanta e anda? Não, primeiro ele diz: seus pecados estão perdoados. Aí a alegria daqueles homens acabou. Eles começaram a pensar no seu coração: ué, mas esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecado é só Deus. E aí o texto diz que Jesus, conhecendo-lhes o coração, disse: por que arrazoais no seu coração sobre isso? O que é mais fácil, dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse lá para o aleijado: levanta e anda. E ele fez isso. Naquele episódio foi a primeira oposição, foi um rascunho de uma oposição a Jesus. Mas agora essa oposição começa a ser colocada para fora. Não é só projeto, ela é efetivada. Há uma acusação por parte tanto dos escribas quanto dos fariseus. O que é isso que esse mestre está fazendo, comendo com pecadores e com publicanos? Jesus ouve isso e ele responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu tenho certeza que Lucas gostou muito de escrever essa parte, mais do que os outros. Ele que era médico, ele sabia mais do que os outros o que significava isso. E ele diz: eu estou comendo com esses homens doentes espirituais, porque eles precisam do remédio que eu tenho a oferecer para eles. Se eles não estivessem doentes espiritualmente, eu estou completando isso, colocando num quadro maior que nós temos do Novo Testamento. Então, se eles não fossem doentes espirituais, não haveria necessidade ou razão nenhuma de Jesus ser acessível a eles, e mais, antes disso, de buscá-los. Nós olhamos para isso e falamos, nossa, olha o coração desses homens, que legal, que legais, eles estão buscando Jesus. Mas antes disso, Jesus os está buscando. Essa reação deles é fruto da pregação de Jesus, é fruto da demonstração da sua divindade através de milagres, através do perdão oferecido àquele homem aleijado, através do convite feito a Mateus. Esses homens que tinham a mesma profissão de Mateus e que estavam acostumados a serem odiados, eles olham agora um mestre chamando Levi, Mateus, indo comer na casa dele. Eles pensam, opa, deve ser que ele vai me aceitar também se eu buscá-lo. Se ele aceitou até Mateus, por que ele não vai me aceitar? E Jesus lá está tanto aberto quanto ele reprova outros meios. Esse é o meio. Pela fé, buscar Jesus. Mas esses fariseus que atacam Jesus agora têm que ouvir essa repreensão. Os sãos é quem precisam de mim. E aí Jesus vem e desfere um golpe contra eles. Ele diz no versículo 13: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. A primeira parte da lição aqui de Jesus, a primeira parte do espeto com o qual Jesus dá uma alfinetada nesses fariseus, é dizer: vão e aprendam o que quer dizer. Essa era uma frase que talvez fosse muito dita por eles. Eles já eram os conhecedores da lei. Quando Jesus citou um versículo aqui, a gente vai ver qual é, eles entenderam na hora. Eles sabiam onde estava essa passagem, eles sabiam o que Jesus estava citando. Eram homens estudados, eram homens que conheciam a lei, eram homens que tinham uma vida religiosa, eles tinham contatos religiosos, eles tinham aquilo que a gente faz, um hábito, lembrei a palavra, um hábito religioso. Eles iam ao templo semanalmente, as festas, eles estavam todas lá, fazia parte do hábito, da vida deles, era um negócio que até mecanicamente funcionava. Como é que esse homem agora, esse carpinteiro da Galileia, vem e diz: vão aprender? Isso aqui, certamente, eles não gostaram de ouvir. Mas aí, Jesus, a passagem especial não está nessa ordem. Está no versículo que Jesus citou. Ele cita um versículo de Oséias. Abre lá a sua Bíblia em Oséias. Oséias capítulo 6, versículos 4 a 6. Esse texto está justamente no versículo 6, que diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por meio do profeta Oséias, Deus fala isso para o povo. E no contexto da repreensão de Jesus, essa aqui é a parte talvez mais difícil de entender, porque ela tem uma abrangência um pouco mais ampla, que foi compreendida por aqueles homens. Quando Deus, por meio de Oséias, falou isso, o problema desse povo era a infidelidade. Olha o versículo 4 de Oséias 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? É uma referência aos dois reinos de Israel, quando eles estavam divididos. Efraim era a capital do reino do norte, cuja capital era Samaria. E Judá era a capital do reino do sul. Era o reino chamado Judá. Então Deus, por meio de Oséias, está se referindo a todo Israel. Ele diz: o que eu vou fazer com você? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa. Ele está se referindo ao amor que os israelitas diziam que tinham por Deus como um orvalho. Já viram? Acordaram cedo de manhã e passaram a mão na grama? Ou caminharam nela toda molhada? Mas basta o sol nascer e ela seca. São gotículas muito fraquinhas, que não conseguem se manter nesse estado líquido. Elas evaporam. E aquela neblina da manhã também. Basta o sol aparecer, ela, ela evapora e se vai. Deus fala o amor de vocês. A palavra hesed em hebraico é um pouquinho mais do que amor, é um pouquinho mais do que misericórdia. Uma boa tradução para ela seria lealdade. É um amor ligado à lealdade. É um amor que cumpre um pacto com Deus. Só que amor pactual seria uma boa tradução. É algo que talvez não seja compreendido por nós. Lealdade, uma lealdade baseada no amor, é a melhor tradução para essa palavra. Deus fala, essa lealdade que vocês deveriam ter comigo, e que até dizem que tem, é que nem esse orvalhinho, passa logo. Qualquer coisinha que acontece, já não é mais leal. É leal na hora que precisa. É leal na hora que não tem problema nenhum, né? Nada que impeça. Mas qualquer coisinha que aconteça, qualquer tentação que passe perto, qualquer interesse pessoal que conflite com o meu interesse, essa lealdade se vai. Esse modo de vocês me seguirem é um modo frouxo. É um modo desleal. Quando Jesus, voltando agora para Mateus, diz isso para esses fariseus, vão aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, e não holocausto. Era justamente isso. Vocês oferecem holocaustos, vocês oferecem sacrifícios, vocês seguem uma lei, vocês vão lá no templo e guardam todas as festas, mas o coração de vocês está longe de mim. O modo legalista como vocês querem me seguir tem passado assim como orvalho. Jesus repreende eles por buscarem de um modo incorreto. Eles buscavam Jesus, eles buscavam o Senhor Deus, não Jesus, mas a Deus, baseando a sua busca na sua capacidade de obedecer a Deus. Eu sou um ser bom, porque eu conheço bem a palavra, porque eu estou lá presente várias vezes no templo, e porque eu sou mais estudado que outros. Eu tenho lá uma casta religiosa que eu pertenço. Então eu sou melhor que os outros e eu encontrei o caminho para o Senhor. Jesus põe tudo isso por água abaixo. Vão aprender o que é isso. O sacrifício de vocês eu não quero, mas eu quero um coração leal. Um coração que se entregue a mim. Um coração que esteja ligado fielmente ao Senhor. Jesus, outra verdade, então, como Jesus, como Salvador. Ele não aceita qualquer meio para buscá-lo. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma das obras-primas do diabo. Uma das obras-primas, uma das melhores peças teatrais, uma das melhores artes, uma das melhores figuras, um quadro que merece ficar no Louvre pela qualidade artística que tem. É essa frase do diabo. Todos os caminhos levam a Deus. É tão bonita, né? Democrática. Mas é mentira. Isso leva pessoas que confiam nisso para o inferno. Porque a Bíblia diz que o único caminho é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer outro caminho que se tentar empreender, não leva ao Pai, somente o Senhor Jesus Cristo. Jesus reprova e não aceita nenhum desses caminhos acessórios. Em terceiro lugar, Jesus chama pecadores perdidos. Ele termina o versículo 13 dizendo o seguinte, depois de dizer misericórdia, quero e não holocaustos, ele diz, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Em Mateus, essa cláusula ao arrependimento talvez esteja em algumas bíblias entre chaves. Isso significa que há uma certa dúvida se Mateus escreveu mesmo isso aqui ou se alguém acrescentou fez um acréscimo, colocou essa cláusula ao arrependimento depois de pecadores. Mas a gente não tem motivos para duvidar delas, porque Lucas faz a mesma citação e sem nenhuma dúvida está lá Jesus dizendo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se Mateus quis registrar somente pecadores, vim chamar pecadores, Lucas demonstra que Jesus não só chama pecadores, mas chama para algo. E esse algo é o arrependimento, eles os chama para se arrependerem dos pecados. Esse texto é muito usado e de maneira errada. Praticamente todas as vezes em que a igreja empreende uma disciplina bíblica, alguém diz assim: ah, mas a gente fica aí lidando com o pecado dos outros, Jesus veio chamar pecadores, não justos. Dá a impressão que esse texto aprova o ato dos pecadores, porque Jesus veio chamar esses. Então, que dificuldade há em alguém ser pecador? Mas espera aí, ele não veio só chamar pecadores. Ele chamou pecadores e chamou para um lugar. Ele chamou, eles estavam longe, ele chama. E aonde eles devem ir? O que o chamado deve produzir neles? Deve produzir arrependimento. Abra aí sua Bíblia em Mateus 4, versículo 17. Olha o que Jesus ensinou em outro lugar. Diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O chamado não é só venha, é se arrependam. Jesus chama pecadores? Chama, mas para quê? Para que eles não sejam mais como o homem perdido. Jesus quer tirar os pecadores da sua perdição e da sua antiga vida. Não é nessa vida, não é nesse tempo que nós somos libertos de todos os pecados. Mas desde já nós somos chamados para nos arrepender de verdade desses pecados, para sentir tristeza por eles, nojo deles, odiá-los. E por causa disso empreender uma luta para ter uma vida santa. Porque agora que Jesus me chamou, eu não quero mais viver como aquele homem antigo. Eu estou arrependido do tempo em que eu vivi na ignorância. Ah, mas vivia na ignorância, então não tem problema nenhum. Nós somos chamados para nos arrepender dos pecados, inclusive do tempo da ignorância. Jesus nos perdoa dos pecados, mas nós olhamos para eles agora, agora que somos salvos, com repulsa. Não fazem mais parte do nosso sistema de vida, porque agora nós somos cidadãos de outra pátria. O pecado é o estilo de vida, é a linguagem do homem perdido. Eu agora tenho minha pátria nos céus, de onde eu também aguardo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então agora, desde já, eu começo a falar a língua daquele povo, daquela pátria. Eu começo a agir como os daquela pátria. De vez em quando eu tropeço e caio, mas arrependido, eu levo de novo meus pecados diante de Cristo e peço perdão por eles e mudo o meu curso de vida. Então, nunca usem nem deixem que ninguém use impunemente, sem ouvir uma repreensão, esse texto, para justificar os atos de pecado. Dizendo: ah, Jesus veio chamar mesmo pecadores. Por que que eu não vou pecar, então? Ele sabe que eu sou pecador, mas ele chama o pecador para o arrependimento. Olha lá no Evangelho de João, capítulo 8. Olha o que que ele fala para uma mulher. João 8, versículos 10 a 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, aquela mulher adúltera que foi trazida a Jesus, e perguntaram para Jesus: o que que a gente faz com ela? Apedreja ou o que? Jesus está escrevendo no chão, né? E ele diz: quem não tem pecado, atira aí a primeira pedra, e continua escrevendo. A Bíblia aqui diz que quando ele se levanta, não tem mais ninguém, só tem a mulher. Que os mais velhos, principalmente, mais sábios, não é, seu Gomes? Eles perceberam o que Jesus apontou e falaram: opa, largaram a pedra, e assim foi saindo um, saindo outro. Que Jesus levanta a cabeça, só tem a mulher, e Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E aí Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Alguns também param aqui nesse texto e falam: tá vendo, Jesus não condenou aquela mulher. Mas esquecem que ele completa e diz: vá e não peques mais. Opa! Jesus não quer chamar homens para continuarem vivendo no antigo sistema de vida mundano. Ele quer perdoá-los, mas ele quer transformá-los também. Ele sabe que nós não vamos conseguir evitar o pecado, todos eles aqui nessa vida. E é por isso que a promessa de perdão é tão importante. Ninguém sabe o quão é importante aquela promessa de perdão em 1 João 1:9, quanto aqueles que querem ser bons, aqueles que querem se santificar. Esses que querem buscar mais a santificação são os que mais lançam mão daquele texto que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque Jesus chama pecadores perdidos ao arrependimento. Essa é a terceira verdade. Então vamos rever as três verdades, Carlos. A primeira verdade sobre Jesus como Salvador é que ele é acessível aos que o buscam. Em segundo lugar, Jesus reprova os meios errados para buscá-lo. E em terceiro lugar, Jesus chama pecadores perdidos ao arrependimento. Muito bem, que lições práticas para a nossa vida nós tiramos desse texto, esse ensino muito bonito sobre Jesus? Como isso afeta o meu dia a dia? Em primeiro lugar, quebrante seu coração diante de Jesus, crendo que ele é Deus e que ele pode te perdoar. Se você ainda não foi alvo dessa graça, entregue a sua vida a Jesus. Ele está chamando pecadores. Ele olha para você não com o coração fechado. Ele olha para você como alguém que necessita dele, que necessita de salvação. E ele está de braços abertos esperando. Você se senta à mesa com ele e ele não se levanta da mesa. Porque ele veio para salvar pecadores e você é um desses. Entregue a sua vida para Jesus. Creia que ele é Deus, creia que ele morreu pelo seu pecado. Entregue sua vida a ele, receba gratuitamente dele o perdão dos seus pecados. Seja propriedade do Senhor Jesus. Em segundo lugar, fique atento aos ensinos de Jesus, pois só eles podem levar ao caminho correto. O mundo, movido pelo diabo, pela criatividade maligna do diabo, tem um monte de verdades. Verdades entre aspas, né? Um monte de caminhos. A Cássia estava contando, cadê a Cássia? Aqui, a Cássia estava contando ontem de um caminho aí, como é que chama, Cássia? Reiki. Disseram para ela, não é religião. Você vai lá, você fica em contato, tem umas pedras que vão fazer bem para você, você fica mentalizando nela, pensamento positivo, tão gostoso, paz interior. Mas paz interior vem da onde? Vem do perdão de Jesus. Não há paz verdadeira quando nós somos inimigos do Senhor. Mas é tão bonito ouvir falar que pedras que dão energia para a gente. Uma vez me mostraram um cristal, eu olhei, achei bonito, e aí me explicaram, esse cristal é muito bom para você fazer pedidos. Eu falei, é, por quê? Ele falou, porque ele dentro ele tem uma espiral, a estrutura dele é espiralada. Eu falei, e daí? Não, e daí que você fala perto dele e a palavra, a frase fica rodando na espiral. Então você faz, sei lá, uma oração, um pedido. Você fala assim, eu quero melhorar da doença. Aí fica lá, quero melhorar da doença. Quero melhorar da doença. Quero melhorar. Fica lá rodando na pedra, né? Ah, é tão bonito olhar para uma pedra e confiar numa pedra. Mas confiar no Salvador, na rocha da salvação? Ah, não, isso é loucura. Ah, só os crentes radicais para crer nisso. Para crer na pedra, crê. Né? Crê. Passa lama no corpo, lama no rosto. Tem cada coisa. Vai no mato ver mato brilhar. Vai com a redinha caçar duende no meio do mato. Tudo isso vale. O diabo inventou de tudo. Paulo disse que os homens teriam como que coceira no ouvido e se afastariam da sã doutrina, rejeitariam ela. E procurariam pregadores que falariam o que eles querem ouvir. E eles se entregariam às fábulas. Quando a gente ouve falar de fábulas, eu estava contando ontem, né? O único tipo de fábula que eu conheço, a aplicação dessa palavra sempre é no contexto de desenho animado, de historinha, né? Que alguém, o Mário falou que a palavra fábula está ligada a histórias onde os animais têm personalidades, como pessoas, né? Então, que nem o Mickey, né? O Mickey, que é um rato, ele conversa com o Pateta, que é um cachorro, com o Pluto, com o Pato Donald, que é um pato. E a gente pensa, ah, mas não deve ser isso que Paulo está falando, né? Mas o pastor Marcos contou há muitos anos que uma senhora aqui em Atibaia saía de casa e toda vez antes de sair de casa, ela tinha assim a estatuazinha da Branca de Neve dos Sete Anões e ela acendia uma velhinha lá e rezava para a Branca de Neve dos Sete Anões guardar a casa dela. Até para o soneca ela pedia isso. Sorando, soneca, você não dorme, não. Já pensou? pedir pro Dunga proteger a casa. Da onde vem tamanha burrice e estupidez? Da cegueira do pecado. Então olhe para Jesus. Fique atento aos ensinos de Jesus. O diabo é muito astuto para inventar falsidades para enredar os homens, para prendê-los em laços, para desviá-los da verdade, para fazer com que a verdade seja considerada como algo ridículo, quando é ela que traz a vida eterna. Fique atento às palavras de Jesus, não às palavras do mundo. E, em último lugar, esteja atento e seja sensível aos chamados de Jesus, pois atendê-los é o que faz o homem servir a Deus. Você quer servir a Deus? Fique atento aos chamados de Jesus. De que Jesus comissiona a sua igreja? Para que Jesus chamou os pecadores? Olhe na Bíblia o que faz com que Jesus chame tais homens e atenda a esse chamado. E cuidado para não estar mais propenso a atender os chamados do seu coração do que os chamados de Jesus. Nosso coração nos chama o tempo todo. Jesus chama para a igreja. Lá em Hebreus diz, não deixem de congregar. Mas o seu coração chama para, vamos lá ver a novela, é o último capítulo. Vamos num parque de diversões, lá na entrada da cidade está tão bonito. Parece um nojo assim o chão, né? Mas está tão bonito, é muito mais legal do que no culto. Deus nos chama para pregar o evangelho, mas nosso coração nos chama para conversar com as pessoas sobre outros assuntos mais interessantes, política, futebol, Corinthians foi para o terceiro lugar, até o Cruzeiro já passou o Corinthians. Isso é tão mais legal de falar do que pregar o evangelho. Cuidado para não atender os chamados do seu coração antes de atender os chamados de Jesus. Isso acontece conosco o tempo todo. A igreja está enfraquecendo no nosso tempo, porque os homens estão mais propensos a atender o chamado do próprio coração do que os chamados do Senhor, principalmente aqueles que nos chamam ao arrependimento. Eu vou pedir que o pastor João venha aqui mais uma vez e ore por nós, para que o chamado efetivo de Jesus seja atendido por nós e a sua palavra pregada a pecadores perdidos e conversão venha a existir através da graça do nosso Senhor.
Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, porque de fato, ó Deus, um dia o Senhor nos alcançou e, como diz Paulo e como nós podemos dizer de cada um de nós, como pecadores, nós éramos o maior e o Senhor nos resgatou, nos deu perdão, salvação, uma vida nova, para que através dessa vida nova, Deus, nós possamos viver uma vida que glorifique o teu nome. De fato, Senhor Jesus, a gente vê na tua palavra que o Senhor sempre está acessível, Deus, àqueles que o buscam, quando o buscam a Deus de todo o coração, e nós clamamos a ti, Pai, para que realmente como igreja, como teus filhos, de fato, sejamos luz, sal nesse mundo caído, na nossa comunidade, para que vidas, ó Deus, possam ser alcançadas pelo Senhor. Da mesma forma, ó Deus, nós temos visto tantas novidades, tantos caminhos errados, tantas fábulas, tantas coisas, ó Deus, que tem conduzido muitas vezes as pessoas cada vez mais para longe do Senhor, ao invés de entender, ó Deus, que o Senhor é o único caminho, a verdade, a vida para os que o buscam. Então, Pai, tem misericórdia, Deus. Livra, Senhor Jesus, nós pedimos, pessoas que são amadas a nós, pessoas que são queridas, ó Deus, amigos, parentes, pessoas próximas a nós, ó Deus, que têm tido dos seus olhos, ó Deus, realmente vedados, ó Deus, pelo inimigo, pela ação de Satanás, ó Deus. A tua palavra diz que Satanás cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ó Deus, tem misericórdia e nos dá ousadia, Pai querido, para que a gente possa realmente falar da tua verdade em tempo, em fora de tempo, ó Deus, para que essas vidas possam conhecer a ti, Jesus, como Senhor e Salvador. Também, ó Deus, quando nós olhamos para essa passagem, Pai, nós vemos que na tua santidade, na tua glória perfeita, 100% homem, mas 100% Deus, o Senhor se fez pecado por nós, não só na cruz do Calvário, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, o nosso pecado, o Senhor consumou em si mesmo todas as coisas através do seu sangue derramado. A gente percebe, ó Deus, o tamanho do teu amor em poder se assentar, ó Deus, com pecadores, mas num propósito muito maior, ó Deus, de alcançá-los, de transformá-los, de fazer da vida deles como a nossa, como a minha. Pessoas, ó Deus, que possam glorificar e servir ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque com certeza muitas vezes, ó Deus, nós falhamos, nós erramos o alvo que o Senhor tem estabelecido para nós, mas nós te louvamos porque o teu sangue, Senhor Jesus, que nos purifica e nos perdoa de todo pecado, está acessível. Mas que isso, ó Deus, realmente seja uma exceção, como diz a tua palavra. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nos ajuda, Pai, que de fato, ó Deus, esse amor leal, o recito do Senhor, realmente possa ser a lealdade também dos nossos corações diante do Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa cada um de nós. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que de uma forma tão especial demonstra ao mesmo tempo a tua justiça, o teu juízo, mas também demonstra, Deus, a tua misericórdia, a tua graça, através do amor de Jesus por cada um de nós. Nos abençoa, Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.